Paredão do Guerrinha. Um papo com os personagens do esporte. Adroaldo Guerra Filho.
Meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha, que neste sábado não tem futebol, futebol é no domingo, né? Temos Inter e Ceará aqui no Porto Alegre e o Grêmio vai enfrentar o Cuiabá fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O meu entrevistado de hoje era um cara que sabia fazer gols, sim. E hoje está cada vez mais escasso, né? Hoje todo mundo faz gol. No tempo dele, não. Dava a bola para ele e ele era o responsável para fechar a conta. E fechava bem. Cláudio Pitbull, que prazer, meu amigo. Saber que tu tá bem de saúde, saber que tu tá bem. E te receber aqui no Paredão neste sábado.
Boa tarde a todos aí. É um prazer estar falando contigo aí, Guerrinha. Sempre uma satisfação enorme, né? E vamos fazer um grande bate-papo aí, relembrar das histórias, e é sempre bom falar com amigos aí.
Cláudio, caísse no futebol e teu primeiro clube foi o Grêmio, tu foi descoberto, te levaram para treinar, viram que tu jogava uma bola legal, vamos lá fazer um teste, como é que tudo começou?
Ah, eu comecei como todo brasileiro bom de bola começa, né, na rua, descalço, chutando paralelepípedo, quebrando unha, quebrando dedo. Jogava muito com pessoas de idade mais avançadas, né? Eu tinha 7, 8 anos, jogava com garotos de 11, 12. E estava aqui jogando num campinho aqui na Padaria Velha, que é um campo, aquele campo raiz que tu sabe, né? Que hoje em dia o pessoal só quer campinho bom, né? Não quer aquele campinho raiz que se tu cair, tu se machuca. Se esfola todo, fica duas semanas passando metiolate para ver se melhora. Então eu joguei aqui e um treinador na época que era do Grêmio, das categorias de base, me levou, né? Falou assim, pô, Cláudio, eu acho que tu consegue fazer um teste. E antes de eu começar, eu também fiz na escolinha do Tarciso, do antigo, lá no Gauchinho, uhum. que me deu uma boa base ali, né? Junto com isso, eu consegui aí fazer esse teste, né? Através desse treinador que na época era o Machado. E o Tarciso também falou, pô, vai lá no Grêmio fazer um teste que tu tem tudo pra passar. E aí comecei minha carreira lá, cheguei com 10 para 11 anos.
E tu já chegou como centroavante ou te botaram nessa aí de jogar?
Não, quando eu cheguei eu parecia uma bola, meu. Gordinho, aqueles gringos bem de interior, sabe, bem gordinho, com a cara vermelha, comedor de polenta. E aí os caras, bah, isso aí não é jogador, olha esse gordinho aí. Aí o gordinho já meteu 3 gols no primeiro treino, e os caras, opa, esse gordinho vai incomodar. E aí o treinador, que é o Vicente Pilati, que é um treinador que eu tenho um respeito muito grande, que trabalha no Grêmio hoje, ele sempre falou, vou te botar na frente, mas tem que dar uma emagrecidinha aí, né? Assim uhum. Não dá. Comia muita porcaria, né? Traquinas, aquela época, sabe? Comer sim, porcaria,
sim,
né?
Sim, sim.
E aí comecei a jogar de centroavante lá e aí fiquei minha carreira toda aí, até hoje eu sou um dos maiores artilheiros aí das categorias de base do Grêmio.
O início foi em 1999, teu primeiro contrato profissional, tu ficou no Grêmio até 2004, né? E aí depois tu foi emprestado pro Juventude.
Isso, meu primeiro contrato foi com 16 para 17. Naquela época era muito difícil subir, né, Guerrinha? Hoje em dia tu vê esses jogadores aí subir com 16, 17, mas não tem aquela bagagem que a gente tinha, porque para subir naquela época era muito difícil, né, Guerrinha? A concorrência era de 8, 9, era uma concorrência desleal. Tu pegava jogadores renomeados. Hoje não, hoje em dia o cara sobe com 16, 17 anos ganhando uma fortuna, né? No meu tempo, eu subi ganhando R$500 e era o cara mais feliz, com fichinha de ônibus, ganhava ainda na época, então era muito mais difícil, né? E aí eu fiquei, subi em 99, nessa transição, fui campeão em 2001 com o Tite, do Campeonato Gaúcho da Copa do Brasil, e em 2002 fui emprestado pro Juventude, onde eu fiz, para mim, uma das melhores temporadas da minha carreira com o Ricardo Gomes. A gente perdeu as oitavas de final para o Grêmio, eu não joguei porque eu estava com uma lesão de ligamento cruzado. E aí sim, aí eu volto para o Grêmio em 2003, tenho uma sequência ali no final de 2003 com a Dilson Batista, mas em 2004 é onde eu consigo me afirmar, mas em compensação que é o pior ano do Grêmio aí, a gente foi rebaixado, que é uma das sensações que eu tenho. Eu trocaria todos os meus gols para o Grêmio não ser rebaixado aquele ano.
Pois é, cara. Bom, mas aí em 2004 também teve uma notícia boa. O Cláudio Pitbull já foi trabalhar no exterior, foi para o Porto, cara.
É, para mim ali, eu tinha mais 6 meses de contrato, né, Guerrinho? Eu poderia ficar os 6 meses no Grêmio e sair de graça, mas pela consideração que eu tenho pelo Grêmio, pelo torcedor do Grêmio, eu não poderia sair de graça, né? Então eu falei para os caras, ó, eu vou arranjar aqui junto com o Baidec, o Jorge Baidec, que jogou no Grêmio, foi campeão, me trouxe a proposta, eu nem pensei duas vezes. Falei, não, eu quero sair agora para compensar o Grêmio com algum dinheiro. Pelo menos já o fato de eu não ter conseguido, né, ter tirado ali o Grêmio do rebaixamento, mas pelo menos dar algum dinheiro para poder ali ajudar o Grêmio na Série B. E aí consegui sair e fui para o Porto em janeiro.
Uhum. E aí no Porto ficasse um bom tempo, né, cara?
É, no Porto...
Foi emprestado, na verdade, quando era do Porto foi emprestado, né?
Isso, no Porto eu fiz um contrato muito bom de 5 anos e meio, né, agradeço muito ao Porto. O Porto na época era o campeão da Champions League com o Mourinho, né, com o José Mourinho. Eu cheguei depois do Mundial de Clubes que o Porto ganhou, do Once Caldas na final nos pênaltis, e aí fiz um contrato de 5 anos e meio, só que eu joguei só os 6 primeiros meses, depois eu fui muito emprestado, não sei qual o motivo de eu nunca ter... Que é uma das coisas que até hoje eu não entendo, por que eu não consegui firmar a minha carreira no Porto, ter uma sequência, e aí depois fui consequentemente emprestado para vários clubes, né? Aí fui para o Brasil, nesse meio tempo fui para a Arábia Saudita, depois rodei em Portugal, depois fui para vários países, Turquia, Romênia, aí fui para a Arábia, vários países.
Eu tô vendo aqui que, na verdade, nesses empréstimos todos, 2 vezes também em Portugal, no Académica de Coimbra e no Vitória de Setúbal, né?
No Vitória de Setúbal, Guerrinha, foi do Grêmio, juntando ali com a Juventude, onde eu tive, para mim, o meu ápice da minha carreira.
Ah, foi nesse tempo aí, tá, entendi.
Foi nesse meio tempo aí que a gente foi campeão da primeira taça da Liga, e também campeão, a gente chegou na semifinal da Taça de Portugal e também ficamos em 5º no campeonato, onde a gente classificou para a Liga Europa, que era um feito muito bom para o Vitória de Setúbal.
Pois é, não é fácil, o cara olha e diz, tá jogando na Europa, sim, mas tá comendo pão que o diabo amassou, né? Porque tem alguns clubes que, na verdade, são só participantes, não são protagonistas, né? E aí tem que fazer muita força.
É, o pessoal se joga, eu falo para o pessoal, jogar em Real Madrid, jogar nisso é fácil. É difícil de chegar, mas depois que tu tá lá é mais fácil, né? Porque tem um clube que te dá tudo, né? Nesses clubes pequenos tu não tem toda essa bagagem, tu não tem toda essa margem, né? Até a nível de receita, a nível de treinamento, tu não tem a melhor aparelhagem, então tu sofre muito. Mas o Vitória de Setúbal é um clube que eu levo no coração, é um clube que eu consegui conquistar essa primeira taça da Liga, fui eleito o melhor jogador da final, tem o nome de uma pizza lá numa pizzaria em Setúbal, então só tem que agradecer muito ao Vitória de Setúbal.
E tu te adaptou bem ao futebol português? Tu gostou de trabalhar lá? Tu gostou de morar lá?
Gostei, tanto que eu fiquei lá 16 anos em Portugal. A minha ideia é voltar novamente. Eu estou com esse meu projeto aqui no Brasil, das apostas, mas vou abrir um escritório lá em Portugal, porque o meu sonho é voltar a morar lá novamente, porque, Guerrinha, o custo de vida, a segurança... Tudo anda, não é que nem aqui no Brasil. A gente sabe que o calor do brasileiro, aqui ficar perto dos parentes é bom, mas aonde você tem um lugar para poder construir uma família, poder ter a segurança, poder ter a tranquilidade, você abre mão de muitas coisas para poder ter isso.
Bom, eu estou vendo também que tu, em 2012, estivesse no Bahia, depois 2013, 2014, no Gil Vicente, e aí chegou 2017, 2018... na Cabo Friense, onde fechamos o armário. Aqui terminou.
É, eu poderia ter jogado mais, né, Guerrinha, mas o fato de eu ter tido uma lesão no joelho, que eu falo para todo mundo, ah, eu tenho uma lesão muscular, eu falei, pô, se eu queria eu ter 50 lesão muscular, não ter lesão de joelho, né?
Porque é, o joelho é o que segura toda a bronca, né?
É, e uma vez, né, Guerrinha, se fosse há 20 anos, 30, a 30, tu nem jogaria mais, porque antigamente tu não tinha, tu ficava com aquela cicatriz grande, hoje a tecnologia só faz um risquinho, mas é muito difícil, né? Isso encurtou muito minha carreira, só em tempo parado de recuperação e coisa, foram mais de 4 anos que eu tive, né?
Imagina.
De lesões. E eu, quando eu acabei lá o contrato com o Gil Vicente, eu falei, bah, não tô querendo jogar mais, porque tu tem que ter prazer, tu tem que ter gosto isso. Naquilo que tu faz. E se eu não consigo, eu sou muito intenso. Se eu não estou intenso com a cabeça focada. E depois eu voltei a fazer uma cirurgia em 2016 com o Luciano Ramírez, um que foi médico do Inter. Uhum. Uma cirurgia mais delicada ainda, que é de cartilagem, que não é de ligamento cruzado. E graças a Deus fiquei bom. E aí apareceu essa barca aí do Cabo Friense para eu poder jogar o Campeonato Carioca, numa cidade que eu gosto muito. Eu tenho parentes lá em Cabo Frio. E falei, bah, vou aproveitar Cabo Frio, região dos lagos, praia, é bom, e fui. Só que, infelizmente, por motivos aí do treinador não querer me escalar, motivos que nem compete em mim a falar, né? Acabei me chateando, um clube com uma estrutura assim pequena, mas um clube bem organizado, porém com coisas que aconteceram com o treinador que eu prefiro nem falar. Daí eu falei, cara, chega uma hora onde você tem que saber... se preparar e falar, cara, chegou a hora e deu. Não dá pra querer forçar mais, porque senão passar vergonha não dá.
Mas tu te preparou pra essa hora? Porque todo mundo diz que o jogador de futebol, ele morre duas vezes, né? Morre quando larga a bola e morre, evidentemente, quando termina a vida. Tu te preparou pra isso? Tu tava consciente de que ali era o ponto final?
Ah, eu já tinha parado em 2014, né, Guerrinha? 2014 foi mais difícil para mim, pelo fato de eu não conseguir jogar mais, não porque eu não queria, pelo fato do meu joelho, né? Mas em 2016, eu estava na casa do meu irmão em Gramado, e a filhinha dele, que é a minha afilhada, a Valentina, falou assim, Dindo, volta a jogar futebol, entra comigo dentro do campo. E aquilo fez eu ficar muito emocionado, eu chorei. E eu falei, bah, eu vou voltar a jogar. E aí foi aquilo que me fez eu voltar a jogar. Só que por causa das situações que apareceram de pessoais com o treinador, coisas que se eu for falar ninguém acredita, eu acabei ficando chateado, né? E não quis mais, não me deu oportunidade de jogar, eu emagreci. Estava na ponta dos cascos, joguei 4 jogos, mas não consegui realizar o sonho da Valentina de eu entrar com ela no colo. E aí falei, cara, passei muitas situações lá, daí falei, cara, então chega, vamos parar e vamos agora fazer uma coisa que a gente gosta. E a gente fica um pouco em dúvida, né, Guerrinha? Porque a gente não sabe o que quer fazer, né? Depois que para, ah, vamos abrir uma escolinha, vamos fazer investimento, só que tu fica meio perdido, né? Aí, como eu tenho uma pessoa que cuida disso, que é o Márcio, que é o meu irmão, e eu falei, Márcio, resolve para mim que eu vou arranjar alguma coisa. E aí, nesse meio tempo, veio essa situação das apostas esportivas, que está crescendo muito no futebol, né? Eu tenho um canal gratuito no Telegram, tenho meu canal no Instagram, eu tenho o meu site, que é um portal, Cláudio Pitbull, aonde eu dou consultoria, eu analiso os jogos, tu sabe melhor do que eu, ninguém tem bola de cristal, mas eu tento filtrar, como eu tenho bastante informações dentro dos clubes, eu consigo, às vezes, tirar informações que me fazem ter um pouco de vantagem perante um outro apostador, né? Porque muita gente quer apostar, Guerrinha, mas muita gente não sabe nem a cor da camisa do time, não sabe nem quem vai jogar. Vou dar um exemplo, pô, se o Grêmio hoje não joga o Ferreirinha, não joga o Diego Souza, opa, eu tenho que ter atenção nessa aposta, são 2 jogadores que fazem a diferença. Então, hoje eu dou consultoria gratuita, né? Porque muita gente me pede e eu estou ajudando bastante pessoas aí, principalmente, a ganhar dinheiro. Mas, já falo, né? Não pensa que é moranguinho com açúcar, né? O bagulho é muito difícil. É não complicado. Tem milagre não, Guerrinha. Não, vem
não, não tem, não tem milagre não. Ainda mais hoje que o futebol tá muito igual, eu digo isso todos os dias, tu não sabe quem vai ganhar, quem vai, porque tá muito parecido o futebol, entendeu? Hoje a camisa não ganha mais jogo hoje. Não ganha.
É muito complicado, e às vezes tem clubes aí que as taxas de acerto é muito alta. Uhum. O próprio Inter contra o Vitória surpreendeu muita gente, né? A vitória do Inter estava pagando muito pouco, muita gente perdeu, até o próprio Grêmio. Então, hoje em dia não tem mais bobo, você tem que fazer um filtro, tentar ver as melhores informações. Eu faço estudos do jogo de um ou dois anos atrás, às vezes mudo o plantel, às vezes não. E aí você vai indo. É que nem eu falo, vou acertar muito, vou errar. Mas o mais importante é, no longo prazo, você acertar mais e ser lucrativo, né? Que é isso que o pessoal quer, né?
Me diz uma coisa, tu sempre gostou, tu também foi apostador ou tu consegue separar uma coisa da outra?
Não, eu sempre gostei de ver jogos, né? O meu irmão apostava, mas eu nunca fui porque eu não tinha tempo, né, Guerrinha? Mas depois, nesse meio tempo, eu falei, pô, apostar... da consultoria, de uma coisa que eu gosto, eu tenho coisas, experiências, coisas dentro do campo, tem campos que eu já joguei, conheço, então pode ser uma coisa muito vantajosa. Então eu estou usando um pouco da minha experiência vivida aí dentro da minha carreira de 20 anos, mas também eu deixo bem claro, né, Guerrinha, não é pelo fato de eu ser jogador, de ex-jogador, quer dizer que eu vou ser lucrativo. Se eu não estudar, se eu não entender como é que funcionam os mercados, quais as probabilidades, o que pode acontecer numa partida, eu vou tomar fumo também. Não é só alegria, não. Não tem aqui, é na vitória e na derrota, porque muita gente gosta de falar, ah, eu botei lá R$500 e ganhei 10 mil. É mentira, não existe isso. Vai ganhar uma vez, depois devolve com juros.
Tem que ter cuidado, né? Isso aí é mais uma diversão do que outra coisa, eu costumo dizer, né? É uma diversão que pode te dar lucro, mas normalmente quem joga, sabe? É como tu comprar um bilhete de loteria, né? Tem que acertar cinco números.
É que o problema, Guerreiro, é que o pessoal aposta de forma recreativa. E eu não discordo, tem que ser. Mas se tu quiser ganhar, tem que ser de uma forma profissional, porque o dinheiro não leva desaforo. O dinheiro é teu. Se tu quiser apostar por apostar, vai lá e queima o dinheiro, que é mais fácil. Ou você é um apostador profissional e saiba aquilo que você está fazendo, senão não vai adiantar. Você vai estar só trocando figurinha, você vai estar trocando dinheiro com a casa. E a casa agradece, porque cada vez ganha mais.
Bom, eu estou conversando com o Cláudio Pitbull, volto a dizer, especialista em botar a bola na rede. E terminou o primeiro tempo do Paredão do Guerrinha. A gente vai mudar o fardamento, tomar uma aguinha. Volta a falar, espera aí que a gente já vai retornar, mas vamos saber... dentro do campo, o que aconteceu nessa trajetória longa e vitoriosa do Pitbull? Espera aí que eu já volto. Estamos de volta com o Paredão do Guerrinha desse sábado. Eu estou conversando com o Cláudio Pitbull. Se criou no Grêmio, teve uma extensa vida profissional, andou por vários e vários lugares, muito tempo em Portugal, enfim... escreveu o seu nome na história do futebol. Cláudio, me diz uma coisa, qual foi o melhor time que tu jogou? Aquele que, quando tem que lembrar, diz, puxa vida, eu tô vendo esses caras jogar, eu joguei nesse time aqui.
Ah, o meu melhor time, assim, que eu peguei, Guerrinha, foi o Porto, quando eu cheguei, que era o atual campeão da Champions League, né? Era um time muito forte. Mas aquele time de 2001 também do Grêmio, é os dois times assim que eu boto na partilheira. Falei, pô, tive o prazer de jogar com esses caras. Aí, pô, no tempo do Grêmio aí, em 2001, pô, era Zinho, Anderson Lima, Danley, Roger, Mauro Galvão. Cara, até hoje eu falo, pô, eu peguei a barca certa. Quando pega a barca certa é só abraçar. É só ir lá pegar e pegar o bichinho lá na secretaria lá em cima.
E deu pra ganhar dinheiro com futebol, Cláudio?
Cara, graças a Deus eu não posso reclamar, né, Guerrinha? Ganhei, sou feliz pela minha carreira. É aquilo que eu falo, o mais importante não é quanto tu ganhou, né, Guerrinha? O que tu faz com o que tu ganhou, né? Eu já vi, a gente tem exemplos aí de gente que ganhou, sei lá, muito dinheiro e hoje não tem nem onde morar, né? E já vi gente ganhar pouco e ter muito dinheiro hoje, porque soube investir, né? Então, olhando assim para trás, eu não posso reclamar, Guerrinha, porque eu sei quantos ficaram para trás e nem chegaram a jogar. Claro que a gente quer jogar, eu queria ter jogado em outros clubes, ter ganhado mais, mas quando eu olho para trás assim, eu só agradeço.
Uhum. Com quem é que tu disputava a posição? Quem era o teu grande rival no tempo de Grêmio?
Ah, no meu tempo ali, em 2001, porra, tinha Varley, tinha Marcelinho Paraíba, Luizão, Rodrigo Mendes, tinha o Fabri. Era muito difícil, né? E tu sabe que o jogador da base, Guerrinha, quando sobe, é uma oportunidade que tem. Enquanto o cara que vem, entre aspas, o cara que vem de fora pode jogar 15 jogos mal e não vai ser cobrado. Enquanto da base, se jogar um, já é queimado. E ainda mais naquele meu tempo, Guerrinha, que para subir do júnior pro profissional, tu tinha que ser diferente. Tu tinha que ter algo mais, coisa que eu já não vejo hoje.
Pois é, e tu tá notando que hoje estão subindo cada vez mais cedo, né?
É, mas o que adianta subir mais cedo se não tem muita qualidade, Guerrinho? Uhum. Tu pega aí, eu não tenho nada contra o time do Inter, mas olha os últimos anos do Inter, demora muito, a safra do Inter não é boa, olha do Grêmio. O Renato saiu, mas olha quantos jogadores já saíram da base do Grêmio. E o Inter, tu vê que ficou um pouco para trás, isso aí são os processos que vão mudando conforme de 5 em 5 ou 10 em 10 anos, são safras que vão mudando muito. Mas eu vejo hoje muitos jogadores, eu não gosto de falar mal de jogadores, mas vejo muitos jogadores hoje, Guerrinha, não estão preparados. Começam a ganhar muito cedo dinheiro e quando estão lá no profissional, já estão com a vida, entre aspas, ganha e não tem que suar. Pô, eu no meu tempo, eu ganhava R$750, 500, Guerrinha. Eu era o cara mais feliz do mundo. Uhum. Hoje, tu sabe, tem jogador na base, nada conta, mas os caras na base já ganham 40, 50 mil. E aí, quando vão chegar no profissional, já tem carro. Pô, no meu tempo, pra tu chegar de carro, o teu pai tinha que ser rico.
Tinha que ter Uber. No teu tempo, tinha que ter Uber.
Tinha que ter Uber. Ou se não, ou tu chegava de ônibus, que eu me lembro como se fosse hoje, eu pegava o Cruzeiro. Entendeu? Pegava o Cruzeiro para ir treinar, ou às vezes, até aconteceu já, aqui no Cristal, eu ia treinar, que era perto de casa, eu ia de bicicleta. Pô, hoje em dia tu não vê mais isso, hoje em dia o cara já chega com o carrão, cheio de fone, 4 telefones, tatuagem, cara, é uma safra muito difícil, Guerrinho, muito complicado, meu.
Pois é, rapaz, mudou tudo. E tu não acha que também mudou dentro do campo? Desapareceu a ousadia, tu não vê mais o drible, tu não vê mais o lance pessoal, hoje tá muito mecânica a coisa?
Ah, com certeza, né, Guerrinho, falou muito bem, né, hoje em dia, tanto é que o jogador quando vai pra Europa sofre muito, né, hoje em dia tá muito mimimi, eu falo com o pessoal aí da escola antiga, o pessoal mais antigo, o pessoal tá mais preocupado hoje em postar uma foto no Instagram e ter 5 mil likes do que o cara jogar. No meu tempo, tu tinha que jogar com a perna quebrada, pra tu não jogar, Guerrinha, tu tinha que estar muito mal. Hoje em dia não, vai aquele aparelhinho lá, que eu não gosto daquele aparelhinho, pipipipipi, ah, tá vermelho, ah, tá cansado, tá fora do jogo. Pô, no meu tempo, pra tu tirar, Guerrinha, pra tu tirar o cara do jogo, o cara tinha que estar muito mal. E tu sabe que se tu não jogasse, vinha um outro e roubava o teu lugar. Então hoje, essa tecnologia, sim, tem que crescer, tem que mudar, mas mudaram de uma forma que tem muitas coisas que eu não concordo. É muito robô.
Eu sinto muita falta de ver, entendeu? O lance... Eu até acho que hoje estamos vendendo menos para a Europa. Por quê? Porque aquilo que nós fazíamos de diferente deles, hoje nós não estamos mais fazendo, né? Para dar um drible. Hoje tu dá um drible e o teu marcador te olha e diz, o que que é? Vai, se der de novo eu te quebro, tu tá me tirando do sério, tu tá tentando me botar para baixo. Não, isso aí é qualidade, um drible é qualidade.
É, tu vê, Guerrinha, tu acompanha bastante os clubes do Brasil. Cara, olha, tu pega os times aí, Guerrinha, tu fala e tu que conhece bem bastante os times aí. Nós falava há 5, 10 anos atrás, tu pegava um São Paulo, um Corinthians, era só uma os times eram uma máquina. Hoje em dia tu pega os times, Guerrinha, tu vê a qualidade técnica principalmente muito abaixo. É, tu vê uma técnica muito abaixo, e por isso que o brasileiro nunca teve tão fácil, entre aspas, de ganhar. Tu viu ano passado? O Inter deixou de ganhar. E mesmo com uma campanha ruim, conseguiu aquela arrancada espetacular com o Abel, perdeu o título com o Sport em casa. É o Flamengo não queria ganhar, entendeu? Entre aspas, não queria ganhar. O Palmeiras também. Pô, então se tu pega há 5, 10 anos atrás, tu tinha um time campeão com 50 pontos de avanço de uma forma muito fácil. Hoje em dia, se tu pegar o início do brasileiro, quem é os líderes do brasileiro?
É, hoje é o Fortaleza.
Fortaleza, né? O Atlético Paranaense, isso. Tá ali o Atlético Goianiense também. Tu pega o Grêmio, que não tem pontos ainda.
Pois é, tá muito igual, né? Tá muito igual.
E o que que acontece, Guerreiro? Quem arranca bem, isso aí eu li no livro do Guardiola, em pontos corridos, quem larga bem e consegue ter uma gordura, tá feito. Vou dar um exemplo. A gente sabe que o Atlético Goianiense não vai brigar pelo título, mas arrancando bem, já não vai cair, fica lá no meio da tabela, porque já fez a primeira parte do campeonato muito boa.
Tem razão. Pitbull, me diz uma outra coisa. Nesse tempo todo que tu teve dentro do campo, quem é o marcador que tu não gostava de enfrentar? Aquele cara que tu sabia que ia sofrer, que o cara ia te ameaçar, que o cara ia te baixar o cacete. Aquele cara que te tirava o sono.
Bah, eu tenho uma experiência assim, meia, que até hoje eu brinco, né, assim, meia frustrante pra mim, que a primeira bola minha no profissional, eu tentei driblar o Fred Rincón, colombiano, Grêmio Cruzeiro, e eu fui driblar ele, e eu falei, driblei, bah, já passei, quando vê, ele me deu uma raquetada, eu driblei, ele dividiu comigo, mas deu um barulho, Guerra, eu falei, ah, morri, meu, e eu caí no chão, ele olhou pra mim, me xingando, saiu com a bola, e eu falei, meu Deus do céu, olha isso, olha onde eu fui parar, meu, com o Fred Rincón na minha frente.
Aqui ele marcava muito.
Mas também tinha o Lugano, né? O Lugano é um grande jogador, mas assim, do que eu enfrentei, e para mim era o mais difícil assim, e mais difícil de passar, era o Juan.
O Juan que jogou no Flamengo.
E não era de dar pau, era um cara elegante, ele conseguia te desarmar, principalmente te antecipar. Era um cara muito bom, né? Era um cara que conseguia, assim, era quando tinha duelo contra ele, muito difícil.
Pitbull, nós estamos chegando ao final do Paredão do Guerrinha e eu vou te fazer duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados. A primeira delas, o que que tu fez na tua vida pessoal ou profissional que tu não deveria ter feito? E o que que tu ainda não fez, mas tu pretende fazer?
Ah, o que eu fiz assim, Guerrinho, eu fiz muita besteira quando era novo, né? Até a história do extintor lá na concentração em 2000 e, né, lá no ano do rebaixamento, a história do extintor.
Relembra essa história?
Pô, a gente foi de ônibus, né? A gente ia jogar Grêmio e Criciúma pelo Campeonato Brasileiro, a gente estava numa situação muito difícil, a gente precisava ganhar. E nós estávamos na concentração, e aí estava eu e o Tavarelli no corredor, e no meu quarto era eu e o Michel, o lateral que jogou no Santos. E no quarto do lado estava o Léo Inácio, que agora ele estava de diretor do Flamengo, mas agora saiu, e estava o Jorge Lucas, o lateral. E aí eu entrei no quarto deles, eles estavam vendo novela, Guerrinha. Ah, eu apelei, meu. Falei, pô, tão de brincadeira, né, meu? Porra, vê novela, quem vê novela é minha mãe, não pode, meu. Eu vou meter o extintor na cara de vocês, se vocês ficarem vendo novela. Ah, tu não é homem pra isso. E eu falei, o que que é? Tu não é homem pra isso. Guerrinha, só deu tempo de eu falar, tá, meu, já volto aí, a gente continua a resenha. Deixei a porta encostada. Peguei o extintor que estava bem no meio do hotel, assim, no corredor, e falei pro Tavarelli, hombre, venha já cá, tenho que tirar o lacre cá. E não conseguia tirar o lacre. Aí o Tavarelli tirou o lacre e falou assim, pelo amor de Deus, eu não estava, me vou para minha quarto. Eu falei, tá, vai. E aí entrei, Guerrinha, quando eu entrei no quarto, eu taquei o extintor na cara dos dois.
Deu maior rebu.
Não, deu maior pulo no quarto, chamaram o pessoal, e eu entrei no quarto e falei, Michel, tranca a porta que eu fiz merda. Tranca a porta que eu fiz merda. E aí ele assim pra mim, o que que tu fez? Não, depois eu te conto. Aí não dá meia hora o coitado, que é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, foi uma pessoa que me ajudou muito no Grêmio, o seu Verardi. Deus o tenha, ele bateu na porta, ele e o filho dele, o Paulo César Verardi, e falaram, Cláudio, abre aí que a gente sabe que tu tá aí. E eu falei, só um pouquinho, já abro. E aí falei, eu tava no banho, né, tomando banho numa tremedeira, Guerrinha. Falei, puta, que merda que eu fiz, meu. E aí demorei um pouco, eu não abri, Guerrinha, eles vieram com o cartão do hotel. E aí, Cláudio, que merda que tu fez, cara, a gente tá numa situação difícil, fudido, e tu faz isso. Eu falei, porra, desculpa. E aí o seu Grade não falava palavrão, né, todo gentleman, educado. Pô, Cláudio, nós vamos ter que ver o que nós vamos fazer, não é legal isso, nós estamos num momento difícil, não sei o quê. Arruma tuas coisas e tu vai embora pra Porto Alegre. E eu falei, o quê? Não, quero jogar. Não, tu não vai jogar, tu vai ser desligado da delegação e a gente vai dizer que teve um problema técnico contigo, um problema de lesão e tu tá fora do jogo. E aí, Guerrinha, aí eu falei assim, tá, beleza, mas eu não vou embora agora. Eu vou embora amanhã de manhã só. E aí ele pegou, tá, então às 6 horas da manhã eu venho aqui, eu vou te levar pra rodoviária pra te botar num ônibus.
Sim.
Pô, jogador profissional naquela época andar de ônibus, eu sempre fui acostumado, né? Meus pais nasceram em Bento Gonçalves, falei, pô, pegar um pinga-pinga eu vou pegar com o maior prazer, né?
Uhum.
Aí cheguei na rodoviária, pô, Guerrinho, os caras queriam me botar num pinga-pinga, Guerrinho. Aí não, né? Aí eu falei, não, Paulo César, eu fiz merda, eu assumo, tô errado, peço desculpa, mas me manda num direto aí, né? E aí ele me botou no direto, só que antes de entrar no direto, eu peguei ali, naquele velho tempo, jogador raiz, né? Comprei aquela velha Coca-Cola e um fandango de milho, né?
Sim.
E aí vim comendo no ônibus, e aí quando eu chego aqui na rodoviária pra minha família me pegar, naquela época tinha a novela O Vladimiro Bombeiro, e aí quando eu cheguei já tava em todas as rádios que eu tinha jogado um extintor, No hotel, e aí começaram a me chamar de Pitbull, Vladimir da novela, o bombeiro. E aí, tipo, fica essa história que o cara faz merda, mas que com o tempo o cara vai aprendendo que não deveria fazer, né?
E o que é que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
Ah, com certeza é botar uns cabeçudos aí, uns pitbullzinhos, fazer uns filhos ainda.
Que legal, cara, que legal. Cláudio, obrigado pelo papo, muito agradável. Tenho certeza que quem nos ouviu gostou demais. Eu te desejo sucesso, saúde. E a gente vai se encontrar aí pela Estrada da Vida para botar essa resenha mais em dia ainda do que a gente botou hoje. Obrigado, cara.
Eu que agradeço, Guerrinho. Eu que agradeço por tudo. É sempre um prazer falar contigo. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande aí. Deus abençoe. E quando precisar de mim, é só me chamar.
Então tá, termina aqui o Paredão do Guerrinha, agora vem o Show de Bola com a turma do esporte e amanhã rodada dupla, volto a dizer, Inter e Ceará no Beira-Rio, Cuiabá e Grêmio, fora de casa o Grêmio também tentando pegar logo aí a estrada para se juntar lá na parte de cima da tabela. O Paredão volta sábado que vem, tchau.
Paredão do Guerrinha. Um papo com os personagens do esporte.